Boa noite, senhores pares vereadores que se encontram presentes em nosso plenário. Em nome de Deus, e havendo coro regimental mínimo, declaro aberta a presente sessão extraordinária deste dia 17/6/2020, que foi devidamente, também conforme regimento, convocada para esta data. Quero, nesta oportunidade, agradecer a cada um dos vereadores e vereadora que se fazem presente para estarmos aqui desempenhando a nossa função. Quero pedir ao nosso secretário, que hoje desempenha os nossos trabalhos na mesa, vereador Miro Baik, que possa fazer a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Estaremos fazendo a leitura e, logo em sequência, o transcorrer dos nossos trabalhos. Com a palavra, o vereador secretário Miro Baik.
Ata número 3/20 da sessão extraordinária do dia 13/5/20, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 20h45 no dia 13 de maio de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quorum regimental, o presidente em exercício declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Eduardo Leonardo de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente. Jurandir Humberto de Oliveira, primeiro secretário. Almiro Francisco Gomes, Miro Baik, segundo secretário. Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário. Acinemar Gonçalves da Costa, Nema. Bruno Rogério de Araújo. Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedi Vicente Benete Ribas, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeidas Barros, professor Rafael, Roberta Brito Schweiz Fungueto, Euene Patrick de Souza. O vereador Clayton Dantas Dias Seguinho, presidente, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 25/3/20, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. O PL 10/20, que autoriza a concessão de auxílio financeiro emergencial para artistas do município de Formosa, Goiás, durante o isolamento social provocado pela epidemia de Covid-19 e da outras providências. Foi aprovado em todas as fases por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Seguinhos e Domingos Filhos, com uma emenda supressiva, número 2/20, dos vereadores Roberta Brito e Joelson Trovão, aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências. O vereador Seguinho e Domingos Filhos. E 2 ausências. Vereador Seguinho e Domingos Filhos. A emenda foi subscrita por todos os vereadores presentes na votação. O vereador Eduardo de Paiva não participou das votações, pois presidiu a sessão, apesar de ter comparecido à sessão extraordinária. O vereador Domingos Filho não participou das votações, áudio e vídeo das sessões disponível nas atas eletrônicas, número 3/20, CD e DVD no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h27. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida, para apreciação, e não havendo manifestação, ata aprovada. Seguiremos então para discussão, apreciação dos nossos projetos. que estão em pauta de sessão extraordinária. Serão 1, 2, 3, 4 projetos. Quero sugerir e perguntar aos nossos nobres vereadores que estamos em primeira fase da nossa sessão extraordinária. Podemos fazer a leitura em bloco e deixar a discussão de mérito já para a sua segunda e terceira fase? Então, solicito Sim. ao nosso secretário que faça a leitura da nossa pauta com a leitura sequencial dos projetos em bloco.
Pauta das sessões extraordinárias do dia 17/6/2020. Matérias do Poder Executivo. Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 11/20 autoriza a alienação por permuta de imóvel na forma que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 12/20 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 13/20 autoriza a desafetação de áreas de terreno de uso comum do povo e posterior alienação do bem imóvel por licitação na forma que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinário número 14/20 autoriza a autorização de alienação de bens imóveis do município de Formosa e da outras providências.
Coloco em discussão e apreciação em sua primeira fase de discussão nesta sessão extraordinária, os projetos todos de lei ordinária, números 11/20, 12/20, 13/20 e 14/20.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Genedir Rivas.
O projeto 11, que é a permuta, só chegou as informações para nós agora, aqui na sessão. Tem como, infelizmente... Talvez o prefeito Gustavo nem tenha, esteja sabendo disso. O prefeito Gustavo chegou agora, essas informações. O projeto 13, desafetação, não tem nem croqui. Tem nada aqui para mostrar onde que a gente ia olhar. E a gente tem que olhar, o vereador tem que avalizar. Tem outro aqui, de alienação imóveis também, só tem quadra e o lote. A gente tem, o vereador tem que olhar, meu líder me ajuda. Não, por favor, me ajuda nessa, meu líder. São os três projetos.
Na segunda fase e terceira eu vou fazer a...
Eu sei que o senhor vai explicar, mas eu não tenho...
Dos três projetos, de dois projetos, porque um está desafetando. A prefeitura está desafetando.
Uma rua, né?
É, porque ele está desafetando para poder alienar, porque ele não pode alienar sem antes desafetar.
Isso já está em comum acordo com o Ministério Público, dessa desafetação da rua? Já está em comum acordo com o Ministério Público, está sabendo.
Não, dessa forma aqui, dessa forma, novo colega vereador, eu trouxe até para vocês, tem várias da gestão passada, tem vários projetos dessa natureza aqui, ó.
E por que que não tem... passam para nós, senhor prefeito, pelo amor de Deus, passa para estudar. Agora vamos estudar aqui, agora vamos parar a sessão por meia hora para estudar
os projetos. Mas só uma parte, vereador. Sim. Mas isso é notório, assim, eu vou... Só entra, eu não queria, mas eu queria o mais correto. Eu vou deixar para a segunda e terceira fase, só para nós debater esse assunto, que essa primeira para poder passar para a segunda e a terceira eu vou mostrar o senhor vereador.
Não, gostaria que o senhor me levasse lá nesses lotes, hoje, ou antes da sessão. Isso que eu queria. Queria que tivesse a comissão de vereador, 3, 4 vereadores, e ia lá, ó, senhores vereadores, está correto, é isso que tem que ser feito. Que papel aceita tudo. E eu acredito na conversa da palavra do vereador, do líder do governo. Mas eu queria que ele me levasse lá e mostrasse, vereador, é isso aqui em São Brigão. Isso que é importante.
Continua em fase de discussão. Primeira fase da sessão extraordinária. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário, vereador Miro Baico, que faça a acolhida de votos para os projetos de lei ordinária 11/20, 12/20, 13/20 e 14/20 em sua primeira fase de sessão extraordinária.
Como vota o vereador líder de governo Mundim?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedir Ribas?
No momento eu voto não ao 11, ao 13 e ao 14, e sim ao 12.
13. Peraí.
11, 13 e 14. Sim ao 12 dos Lars Vicentinos.
É, vereador Macarrão.
Tem 12.
Vereador Wenner.
Eu voto a favor apenas da 12, que é a do.
Doação.
Da doação. Do asilo, né? Do asilo da 12, e os outros três eu voto não.
Vereadora Roberta.
Nessa primeira fase, vou votar sim no 12, e a 11, a 13 e a 14, eu vou esperar ouvir o líder de governo para a gente discutir também algumas dúvidas acerca que ficou nesse projeto. Então, vou votar sim só para o 12 e as outras não.
E o outro, é qual o voto dos outros, vereadora?
Não.
Vereador Carlinhos.
Voto sim em todos.
Vereador Luziano.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Na primeira fase, voto sim em todos.
Vereador Miro Baik também vota sim.
Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 12/20, aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. São 10 vereadores. Os projetos de lei ordinária 11/20, 13/20 e 14/20, também aprovado nessa primeira fase, sendo 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Para registro em nossa ata, pelo nosso secretário, ora auxiliando a mesa, vereador Miro Baik. Em prosseguimento, não havendo mais projetos nesta pauta de sessão extraordinária, declaro encerrada esta sessão extraordinária do dia 17/6/2020, em sua primeira fase, convocando já os vereadores para, em sequência, tão logo nosso técnico de som possa organizar a filmagem, reiniciarmos as próximas fases dessa sessão extraordinária. Em nome de Deus, e havendo coro regimental mínimo, declaro aberta esta presente sessão extraordinária do dia 17/6/2020. Estamos em segunda fase da nossa sessão extraordinária. Pergunto aos nobres vereadores se podemos incluir para a sequência dos trabalhos segunda e terceira fases concomitantes. Não havendo manifestação contrária, passamos então a transcorrer os nossos trabalhos em segunda e terceira fases de apreciação dos nossos projetos em pauta dessa sessão extraordinária. Podemos separar em bloco os projetos, sendo que temos aí 3 de mesma natureza. Os projetos 11/20, 13/20 e 14/20, e o projeto 12/20 com a natureza diferenciada. Peço então ao nosso secretário, vereador Miro Baik, que faça a leitura tão somente do projeto de lei ordinária 12/20 para apreciação e encaminhamento de votação em segunda e terceira fase.
Projeto de lei ordinária número 12/20, abre aspas, dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências, fecha aspas.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 12/20. Não havendo manifestação, solicito ao nosso...
Senhor presidente.
Pois não, vereador Mundim.
Discussão está sendo em bloco ou não, individual?
Não, para esse projeto só individual. Colocaremos os outros três em discussão em bloco por ter a mesma natureza. Esse é distinto, então ele está individualizado.
Esse é o 12, a primeira discussão.
Isso.
Senhor presidente, nobres colegas.
Só para aludir, vereador.
12/20.
Fizemos a leitura e estamos em discussão somente do projeto 12/20. Em discussão, 12/20.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Mundinho, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente. Quero aqui parabenizar o prefeito municipal Gustavo Marco por essa ação. Aí, atendendo o anseio daquelas, dessa forma, falar uma associação, porque pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, para aquelas pessoas que na hora que elas mais necessita, às vezes não tem aquela mão amiga para findar aí o fim de sua vida. É onde o prefeito Gustavo Marque, junto aí, eu ansei também do ex-vereador, que sempre batalhou aqui nessa casa, Divino Ramos, também é de um trabalho incansável do presidente Carlos Massaro, à frente dos Vicentinos, faz um brilhante trabalho, um excelente trabalho, doa 24 horas, pode dizer, por dia, em nome daquela entidade que é os Vicentinos. Então, quero é parabenizar o prefeito municipal por essa ação, por isso que eu estou vendo. Um projeto dessa natureza, vocês podem ter noção que nem questionamento contrário não tem, que sabe que um projeto desse aqui, quem tem coragem de votar contra um projeto desse? Eu queria ver que se apontasse, não, vou votar contra um projeto desse aqui e caçar os fins desse projeto. Mas é um projeto que vem de encontro à realidade. Isso aqui era para ter até acontecido há mais tempo. O prefeito elaborou, viu a situação que está passando, deu queira ou não queira, deu uma amenizada com esse recurso que parcela que está chegando. Mas aí está honrando o seu compromisso com aquela entidade, que é uma, pode dizer, de umas maiores entidades filantróficas do nosso município, que é os Vicentinos. Então, quer dizer, para mim, é uma satisfação estar aqui votando, para você ter noção, vai ser um valor de R$8.000 mensais para a manutenção do Lar São Vicente de Paula. Parabéns a todos os vicentinos, parabéns Carlos Massaro, parabéns Divino Ramos, parabéns prefeito municipal. Tenho certeza que um projeto dessa natureza, toda vez eu tenho certeza que vem aqui, os vereadores vão estar aí, votar favorável e ter um reconhecimento. Agora, queria ver quando chega um desses, parabenizar, igual eu mesmo já parabenizei em outras vezes aqui, a oposição de prefeito dessa casa. Mas eu fui oposição muito, muito correta, muito firme, sem o que eu quero bem é a minha cidade. Então, por exemplo, fosse coisa que realmente viesse para poder caçar um mal necessário para o nosso município, era totalmente diferente. Mas desse aqui e os demais projetos são um projeto que vem de encontro à realidade, porque da situação que passa, e esse aqui, os vicentinos tinham que ter essa colaboração do prefeito municipal, que é o responsável pela nossa cidade e também tem o dever e a obrigação de ajudar o Lar São Vicente de Paulo. Então, parabéns, prefeito, mais uma vez, demonstrando o seu espírito público, o espírito de humanidade, um espírito daquele que realmente todo mundo sabe e conhece a sua humildade. Então, parabéns por esse projeto. E peço aos demais vereadores que aprovem esse projeto, que é, eu tenho certeza que é a mesma intenção do vereador Mundinho, a mesma intenção dos demais vereadores e a vereadora. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Continue a discussão. Projeto de lei ordinária 12/20.
Senhor presidente.
Vereador Gine de Ribas, com a palavra.
É um projeto bom, onde todos conhecem essa casa, conhecem o Lar São Vicente, sabem o trabalho que é feito, sabem as necessidades que eles têm. Muita doação é feita para o Lar São Vicente. Há pouco tempo estava conversando com o Carlos Massaro, e ele falava da dificuldade por causa da pandemia, das doações. Então é um valor simbólico. Eu acharia que teria que ser mais que 8 mil, que eles merecem pelo trabalho que é prestado. No mínimo, para começar, teria que ser no mínimo uns 10 mil, que além dos servidores da alimentação, tem vários servidores naquele lar, né? É muita gente trabalhando. Então, acho que tem que valorizar um lar desses, da melhor idade, para, como o vereador líder do governo falou, para a pessoa no final de vida, ou até mesmo nem no final de vida, que ainda vai durar mais de 20 anos lá dentro, mas que esteja um bem-estar, e lá é bem cuidado. Obrigado, senhor presidente, parabéns pelo projeto.
Em discussão, não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário que faça colhida de votos para o projeto de lei ordinária número 12/20, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências.
Como voto, vereador líder de governo Mundim?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Genedi?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Wener?
Voto sim.
Vereadora Roberta?
Justificando meu voto, quero parabenizar o Poder Executivo, né, por esse projeto. Parabéns. Projetos como esse têm que estar sempre vindo aqui, sempre presente na nossa casa. Voto sim.
Vereador Carlin?
Voto sim.
Vereador Luziano?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Voto sim.
Vereador Mirubaque, vota sim.
Projeto de lei ordinária número 12/20, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa, sendo 10 vereadores votantes. Em continuidade, pergunto aos nobres vereadores se colocamos os 3 projetos restantes para leitura e apreciação em bloco, considerando que são todos de mesma natureza. Pode ser assim, não havendo manifestação contrária. Quero então solicitar ao nosso secretário, vereador Mirubaque, que proceda à leitura em bloco dos demais projetos em pauta desta sessão.
Projeto de lei ordinária número 11/20 autoriza a alienação por permuta de imóvel na forma que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 13/20 autoriza a desafetação de áreas de terreno de uso comum do povo e posterior alienação do bem imóvel por licitação na forma que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 14/20 autoriza a alienação de bens imóveis do município de Formosa e da outras providências.
Em discussão, os referidos projetos que acabam de serem lidos pelo nosso secretário Mirubaque. Em discussão.
Quero explicação do líder. Vai tocar assim mesmo.
Em discussão. Está em discussão os projetos de lei ordinária 11/20, 13/20, 14/20.
Vai explicar. Se não tem mais, vou começar pelo projeto.
A palavra, vereador Mundim.
Obrigado, senhor presidente do exercício. A questão maior, pelo que eu vi aqui, é o projeto 011. O projeto 11.
Um deles, que chegou agora, né?
É.
Isso, explica para nós.
Eles chegaram, foi até um pedido, eu falei, manda o croqui e o anexo desse projeto para que os vereadores entendam melhor. Esse projeto está aqui no anexo, todo o anexo desse projeto. Está a matrícula onde foi construída aquela avenida do DAIF. Do DAIF. Esse proprietário ele tinha 4.440 metros naquela região lá, onde foi construída a avenida. Quer dizer, a prefeitura, quando ela fez a avenida do DAIF, ela tomou desse proprietário, desses 4.440 metros, 2.220 metros quadrados da área do proprietário. É o que agora, o que fizeram? O que o prefeito Gustavo Marques, e atendendo aí esse pedido, inclusive para esse proprietário aqui, quer aumentar a fábrica dele, que é o proprietário da Cartelo. Ele quer aumentar a fábrica dele, vai fazer um empreendimento ali maior na cidade de Formosa, onde vai gerar não só emprego e renda também para a cidade de Formosa. Vocês podem olhar em todo o projeto, está todo o croqui do projeto, anexo do projeto, vocês podem ver limite e confrontações dos lotes, dos loteamentos, vocês podem ver. Está aqui o memorial descritivo da área, de toda a área que está sendo que foi tomada pela administração quando construiu a Avenida do DAIF. Vocês podem olhar aí que está aqui onde foi tomado os 2.200 metros. Eu acho que é muito mais do que justo. Eu vi projeto dessa natureza aqui, senhores vereadores, no exercício aqui que eu pode falar, em 2015, de 2015, às vezes não veio nem com os mesmos coloquei que vieram aqui, ó, e passou nessa casa, mas foi para fazer um empreendimento, foi pelo um bem necessário para gerar emprego e renda para o nosso município, eu tenho certeza que eu fui favorável. Eu era oposição ao prefeito. Vocês podem olhar aqui em 2015, 19 de 2015, eu votei favorável a esse pedido do ex-prefeito Itamar Barreto, porque era um empresário de Formosa, uma empresa de Formosa, que vai se instalar e está se instalando. Então, por isso que eu falo para vocês, às vezes eu concordo, até tem hora com vocês, que precisa vir mais detalhado para que realmente vocês se entendam melhor do projeto. Mas vocês podem ter certeza que o projeto, todo mundo conhece o dono da sorveteria Cartelo, que é daqui de cidade Formosa. Não tem, às vezes, se alguém estiver pensando em ter uma maracutaia, não tem maracutaia. Vocês podem ir lá, vocês podem pegar todo o projeto e ir lá, que está sendo beneficiado um cidadão formosense que gera emprego e renda para o nosso município.
A parte, vereador.
Sim.
Só para contribuir com Vossa Excelência, o prefeito está fazendo o que o governo federal deveria fazer com as terras do Exército, que é a maior área agricultável do nosso município. O governo federal devia compensar ao município de Formosa aquela área lá, que é uma área agricultável, a melhor área agricultável do nosso município, e quem nós não perdemos, né? Mas poderia estar gerando, né, mais emprego, mais renda para a população de Formosa. Só para contribuir.
Muito obrigado. Pertinente a parte, vereador. O vereador Genésio de Ribeiro pode dizer uma das pessoas dos mais influentes dentro do DAIF de Formosa. Foi um vereador que brigou para que realmente não fosse loteamento naquele setor. Empresa pagar o EIA Rima. Cadê? Está pronto? Diz que está pronto. Cadê? Então, aí eu falo para vocês. Agora você vai prejudicar um empresário que quer investir. Quantos empresários aí que fez a própria avenida, a sua própria rua, está se mantendo lá pela insistência e a teimosia? Teve empresa que já saiu daqui de Formosa porque não fizeram a mesma coisa que hoje está acontecendo. se eu não me engano, eu acho que foi a Tecagro, que foi para Planaltina, pode ir lá, foi instalado lá. No governo de Itamar Barreto, por exemplo, tinha vereadores aqui que não queria que a Ambev se instalasse lá. A Ambev ia para Planaltina, eu fui um dos que fui favorável, briguei aqui, briguei nessa casa, falei, tem que dar oportunidade para as empresas que estão aqui dentro, gente. Olha, até que a água foi para lá, quantos empregos gera e quanta a arrecadação daquela empresa. Vai para onde? É para Planaltina de Goiás, onde era que ela tem empresa instalada aqui em Formosa, mas todo o seu trabalho, a sua logística, tudo está lá hoje. É porque nós precisamos, assim, de legislar com... Que eu não estou falando que ninguém não tem responsabilidade aqui. Eu tenho certeza que os senhores e a senhora vereadora têm meio que pegar um projeto, detalhar, ver direitinho. Não sou o contrário. Concordo com vocês. Mas esses projetos aqui, vocês podem ter noção que são pessoas que realmente investem e vivem em Formosa. Isso aqui não é um especulador que está vindo aí para poder fazer alguma coisa de maravilha, não. É para que realmente as coisas funcionem. Você já pensou? Esse DAIFO de Formosa tivesse uma energia de qualidade, uma água de qualidade, uma infraestrutura de qualidade. O senhor passou numa secretaria, o senhor viu a dificuldade que é. Mas, por exemplo, mas tem muitos teimosos que querem implantar suas empresas lá, igual esses dois que estão aqui. Por exemplo, esse aqui na lenda desses 2.220 metros que ele está permutando, ele ainda vai pagar um valor, porque a área do município é mais cara, e ele vai pagar a diferença. Vocês podem ver que a diferença ele vai pagar, aqui parece que é em até 12 prestações.
Até 10
prestações. Até 10 prestações, ele pagando 30% no ato. Então, como que não dá oportunidade? O senhor meio que é um empresário.
Uma parte, vereador?
Sim.
Só para contribuir, na verdade, né, assim, eu, Roberto, não é que eu seja contra o projeto. É, igual o senhor falou, é mandar o projeto completinho, redondinho, igual agora chegou o anexo do projeto para a gente. Eu dei uma olhada muito rápido para ver desde que ano que comprou esse lote, como é que está, qual é o tamanho, tudo certinho. É só isso que a gente pede. Pronto, veio tudo certinho, confirmou, comprovou. Agora a gente volta com segurança. Porque, dependendo do que a gente volta, pode até prejudicar o dono do lote se a gente não tem, igual chegou isso aqui na mão. O que a gente pede é só isso, né? Sempre que chega o projeto aqui, igual já chegou alguns outros, eu sempre falo com o senhor que o que a gente pede, o detalhadamento, né? Detalhar para a gente ver, para voltar com segurança, até mesmo para não prejudicar. Porque uma vez votado aqui, depois para se mudar ou voltar atrás ou tentar, né, reparar aí o erro, é mais complicado. Então, esse é o questionamento. Por isso que eu falei, eu quero ouvir primeiro a Vossa Excelência, né? Enquanto isso, eu fui dando uma olhada no anexo que chegou para eu votar com segurança.
Só para... Talvez eu me equivoquei no falar que... Eu falei, não, como votar? Porque nesses outros projetos, na gestão passada, votaram contra. É o que eu estou te falando. Eu, contra empresário, eu não votei. Por quê? Eles precisam. Se eles não precisarem de um apoio dessa casa para se instalar, para gerar renda e emprego, uai, aonde que está a arrecadação de Formosa? Os impostos são só 50% dos imóveis de Formosa. Aí se não tiver, e eu não falo, é guerreiro a pessoa que adquire um patrimônio para fazer igual muitos que já estão lá, da mesma forma, sem infraestrutura, sem água, sem iluminação. Mas, assim, é falta da presença do governo do Estado e do governo federal num setor tão grande que é o DAIF de Formosa. Você vê ali, tem empresa de argamassa, tem empresa de autopeça, tem de tratores, tem vários outros, empresa grande de grãos, várias empresas têm se instalado ali, entendeu? A Gemic também é umas que, uma das maiores do país está se instalada ali, mas nós temos que dar contribuição. Agora que, por exemplo, às vezes muita gente questiona a administração dele, por exemplo, o Ernesto fez uma das coisas melhor ali, foi não pegar os recursos do loteamento, pediu, faça o asfaltamento das vias, pagando o que deveria pagar para o município, foi a contrapartida do loteamento para poder fazer aquelas duas, aquela avenida. Então, quer dizer, Formosa ganhou com isso, mas tem que avançar. Se não fazer infraestrutura ali, daqui um pouco até os que estão lá vão embora. Agora, o nobre colega Bruno falou com seriedade e com responsabilidade. O Exército Brasileiro ausente. Ele deveria, por exemplo, falar assim, ó, vamos fazer uma infraestrutura não só no Exército, mas assim, nas suas adjacências lá, que lá pode dizer que pertence. Para vocês terem noção, a saída do Exército da forma que fez, eu não sei como nunca aconteceu um acidente tão grave ali da forma que fizeram. Então, quer dizer, e ainda atrapalhando o trânsito, que se o DAF funcionar mesmo de vez, tudo aquilo ali tem que mudar. Mas tem que mudar logo, porque depois que passar a rodovia, depois que ela for duplicada, aí mais complicado vai ficar. Então, eu quero só explicar para vocês, eu mesmo liguei para a Iane, falei, ó, Iane, se não tiver o croqui, se não tiver os anexos lá, não tem nem como eu debater, eu ia retirar, por isso chegou aqui, eu falei que vou retirar, que eu jamais, como que eu vou colocar um projeto em pauta que ele não tem um anexo, eu já cobrei isso aqui, então quero, vocês podem ter tranquilo da responsabilidade de cada projeto desse. Agora, o projeto número...
Só continuando nesse,
vereador. Não, mas esse aqui eu vou me encerrar, que tá já, eu já expliquei todinho. Agora, esse do...
Deixa eu fazer uma parte, então,
nesse. O desafetação. Esse desafetação, porque para poder alienar ele, tem que ter desafetação. Se não tiver, não tem como. Como que vai fazer a alienação? É irregular. Como você vai alienar um terreno que ele não pertence à prefeitura? Então, por isso que tem que desafetar. É a coisa mais certa. Que teve uma época até que nós votamos aqui, depois que nós corrigimos os erros do passado e desafetamos primeiro para depois fazer a alienação.
Esse é o 13, vereador?
É o projeto número
13.
Número 13.
Só uma parte acerca desse projeto, eu fui até lá olhar em loco, e aí eu vi que fizeram, né? Fizeram o projeto em Formosa, no Google ele tem até ruas, mas chega lá é uma grande área. Só que eu achei estranho, porque a área está cercada como particular. A área está toda cercada, toda planada, só se não for lá.
Não. Ela pode, mas só que ele, para ser proprietário, tem que fazer, tem que desafetar, aí ser alienado para ele.
Não, então, mas não, assim, mas...
Mas como? É só, você está vendo aí, qual é essa metragem?
Ela
é maior que uma rua.
Eu fui lá até passar
isso, é a rua.
Passar
é
maior. Foto para vocês verem.
É porque... Lá parte assim, dela, parte
lá
dessa...
Lá está todo cercado, né? O lote está lá dentro, está todo cercado com arame liso, com tudo. Tem porteirinha até cadeado.
Pois é, parte
então, assim,
dessa...
Vai desafetar para... O que vai acontecer? Vai desafetar a área, porque ela já está em
quase,
uso. Para alienar para uma pessoa já determinada, ou como que vai funcionar isso? Eu fiquei
isso, só explicando...
Porque está cercado algo público, né?
Só explicando, vereadora, tem várias áreas que até pertencentes à prefeitura, ao município, que está cercada. Que está cercada. Esse proprietário, por exemplo, está em boa fé de comprar. Isso aqui eu mostro de outros projetos que foi votado dessa
assim,
mesma...
Porque eu acho estranho. Então, se eu quiser pegar um lote da prefeitura hoje, cercar e colocar um cavalo meu para pastar ou deixar ali...
Não, mas esse aqui, esse aqui não é lote.
Eu tô explicando. Mas está cercado ele todo.
Tá, e,
essa área está lá dentro.
Por exemplo, ele tem esse proprietário tem duas áreas.
Né? Essa área está lá dentro, não é uma área
tem duas
pequena.
Áreas. É 800... O que divide a rua e está desafetando a rua.
É 858 metros quadrados.
Isso, está desafetando a rua.
Entendeu? Não tem saída, está
tudo
cercado.
Não, lá não tem, é porque invadiu aquela área, aquele... É porque aqui em Formosa, assim, é o Parque Laguna, Parque Laguna 1 é o de lá e o Parque Laguna 2 é o de cá. Entendeu? Pode dizer, vocês podem ver ali, ó, que abaixo ali hoje que é de... da Copo, né, que é o... aquele galpão, aí parte dali já não tem aquela rua mais que todo mundo... Os que não já fizeram alienação já compraram, resta alguns ainda para fazer essa mesma forma. E está fazendo da mesma forma que fez aí na Avenida 6 aqui da Formosinha. Quantos nós não fazemos essas alienações daqueles terrenos ali, daquela sobra? E nós votamos aqui dessa forma. Vocês podem ter certeza, vereadora Roberta. Eu posso... mostrar com vocês esses terrenos lá, desse proprietário e de outro que já foi feito. Eu tenho vários aqui, ó, na época que foi feito aqui, de Marisa Laureano de Moraes Gordino, em 2015, Da mesma forma também, 2014, do Renato Silva. Então, são vários desses que passou nessa casa, mas que eu fiz a questão de até olhar, porque nós estávamos meio na suspeita, nós fomos olhar e realmente o terreno está dessa forma. É igual, por exemplo, hoje se vocês pegar aqui, ó, Setor Sul de Formosa, onde eu moro, todas as ruas tinha 11, 12, 13, todas elas saía, pegava num sentido e saía, hoje não é dessa forma. Então, quer dizer, por um invasor, praticamente aquela rua morre, só para vocês terem noção. E vai fazer o quê? O interesse social hoje é muito mais maior do que certas questões, para vocês terem noção.
Não, mas a gente está aqui para isso, né? Para debater e tirar a dúvida. Eu queria também ver com o senhor acerca do projeto de lei, o 14. Eu fui lá no do Parque Laguna, até uns lotes muito bons, fica entre as casas ali do Exército, tem asfaltado, tudo. E o da Formosinha, que eu fiquei em dúvida, é o seguinte, o da Formosinha, da quadra 114 da Formosinha, que é lote 1 e 4, eu rodei toda aquela quadra, até pedi ajuda do pessoal do Correio, para me mostrar onde era, porque é difícil achar endereço aqui, né? Eu rodei toda a quadra, eu só achei a quadra lá todas... Toda a quadra tem casa e tem gente morando. Eu só achei dois lotes baldios, que um é particular, estava a placa de vende-se, e o outro é um lote que fica em frente ao batalhão ali do GPT, da GPT, CPT. Outro fica ali em frente ao batalhão da CPT, que eu acho que eles até usam como estacionamento. Então, eu queria saber, esses dois lotes, porque não tem número...
Do batalhão do CPT?
Na Formosinha, no antigo posto da Formosinha. Aí eu queria saber, na verdade, eu achei só um lote, né? Porque o outro está com a placa de vende-se de particular. Então, eu quero saber, vai desapropriar alguma casa ou vai regularizar alguma casa que está ali? Porque eu não achei lote ali na quadra 14, só achei esses dois... O batalhão, eu acho que o batalhão está usando como estacionamento para o carro, eu acho. Eu não parei lá para perguntar, mas tinha uns carros lá que eu acho que eram deles.
E ao fundo.
Não em frente, né?
Pois é, ao fundo do batalhão tem o...
O postinho da Formosinha.
O postinho, do lado tem um lote, sim.
Do lado tem um lote que usa é uma casa de construção.
Mas não é proprietário. Ele
não é proprietário, eu sei. Não é proprietário, inclusive os moradores dele já reclamam. Só que lá não é quadra 114. A quadra 114 fica... O batalhão está aqui, do lado de cá. Aqui, toda aquela quadra ali é 114, mas como eu não vi placa do número 1 e 4, então os únicos lotes vazios que eu achei foi esse, está aqui até, vou passar a foto para os senhores olhar, foi esse que tem uma placa de vende-se, esse que tem uma placa de vende-se e o outro que está o estacionamento. Isso, aí eu quero saber, vai desapropriar alguém ou é para regularizar alguém que já está morando ali há muito tempo, né? Enfim, porque eu não achei, né? Talvez o senhor até pode me falar, não é ali, está errado, né? Me mostrar onde é. E o da quadra 132, eu também até tirei foto, o da quadra 132 é uma quadra que ela é cheia de comércio, tem... vários comércios ali, Fresanorte, casa de ferragem, e tem a casa do construtor também, ela é toda cheia de comércio e algumas poucas casas. E aí o único lote vazio também que eu achei é um lote que fica no fundo da casa do construtor. Aí eu também quero saber se é esse ou também alguma casa ou alguma loja que já está construída e vai só normalizar a situação, né, para que a pessoa consiga comprar, enfim. Mas lá na quadra 132. É só para o senhor esclarecer.
Mas você pode ter certeza que eu posso, aonde eu estiver, amanhã, se quiser, eu mostro para a senhora onde é todos esses...
Né? E só para os nobres vereadores dessa casa também não esquecer que esse projeto é um projeto... tirando o 12 e o 11, depois da explicação da Vossa Excelência, os outros podiam vir em ordinária para a gente avaliar melhor, até tirar essas dúvidas em loco.
Mas eu acho
porque
que
a gente não pode. A gente não pode.
Eu até não posso fazer de uma forma, vereadora.
Sim.
Que nos próximos projetos eu posso até fazer um compromisso com vocês.
Sim, loco,
com você.
Né?
Que nem todos os projetos que vier da agora para frente desse aqui, a gente fazer ele em ordinária. Posso fazer esse compromisso com você, que eu acho que é pertinente,
claro,
o seu posicionamento.
A gente não pode esquecer que no dia 5 de novembro de 2019, essa casa já autorizou uma alienação de 38 lotes no Laguna, que dá um valor total de R$4.550.960,60, né, proporcional. Claro que às vezes sobe um pouco, que é lance. Já foi feita até a primeira licitação, mas não houve comprador, e na segunda ficaram 3 cadastrados, né, para possível compras que estavam habilitados. Então, essa casa já fez uma autorização grande de alienação. Né?
Paz,
e aí,
vereadora.
Sim, eu acho que
é só para você ver o que a responsabilidade do prefeito. Fez a licitação, não foi vendido, tá, os terrenos estão lá da mesma forma. Para você ter noção que nos outros mandatos, aqui eu passei e o vereador Genedir passou aqui, isso foi da mesma forma, foi vendido. Foi vendido, foi muito mais lote do que está sendo vendido agora.
Não, claro,
ver.
Mas
e ainda,
é muita coisa para a prefeitura cuidar.
E ainda o município, vereadora, nunca passou por uma crise dessa que é mundial. Ela não é a crise do município, do estado e do país, não. Essa é uma crise mundial. Prefeito pagando o salário do servidor público em dia, coisa que são poucas no estado de Goiás, a não ser as grandes potências, que é Anápolis, Rio Verde, até Rio Verde está passando por situação financeira grave, Aparecida de Goiânia e Goiânia, mas tem cidade aí que não pagou ainda o servidor do mês passado, só para você ter noção, mas a gente tem que, tem que dar assim, crédito para uma pessoa que está... que ninguém pensou que ele ia fazer da forma que está fazendo. Falta algum equilíbrio de alguns secretários? Pode ser, mas assim, é o que está fazendo. Talvez esses próprios secretários não tá tendo poder de fazer coisa muito mais importante do que a população precisa, é porque a coisa não tá boa para ninguém. Vocês podem ir em qualquer cidade. O secretário de governo mesmo, nós estamos fazendo parceria para fazer uma ponte do estado, que o estado não está fazendo, os fazendeiros junto com a prefeitura vai fazer uma ponte que é do estado, para você ter noção. Só fugindo um pouquinho do raciocínio, sim. Mas é voltando para aquilo que realmente a situação hoje é caótica. O Genedir mesmo, que é do agronegócio, Ele mesmo sabe a situação, entendeu? Mas eu acho que vocês podem ter certeza que jamais, se eu não tivesse convicção desse projeto, jamais eu estaria defendendo ele aqui dessa forma. Eu fico devendo a você e os demais vereadores que nos próximos projetos dessa natureza, eu tenho certeza que pelo menos em 48 horas ou 72 horas, faz compromisso, 72 horas você está com o coqui, tudinho, a gente fazer até uma comissão para chegar no local, realmente, igual nós já fizemos. O vereador Genedir, nós já fizemos aqui nessa casa. Na outra gestão, também nós fizemos. O próprio vereador Wendel Patrick, nós fizemos, lá no Parque da Colina mesmo, uma quadra que estava sendo vendida na época de Itamar, e realmente foi certo, foi correto. Você
cede uma parte?
Sim.
É por isso, vereador, que eu não voto mais, porque a gente vai aprendendo com os erros. E eu aprendi muito com os erros que eu já cometi, então não voto.
Eu respeito
a opinião do senhor.
Por exemplo, eu não posso discordar de quem é contra. Porque eu vejo se está com a opinião, mas, por exemplo, se não fosse nós, por exemplo, era 17 casas prontas. Como que você ia deixar um empresário na mão naquele momento com 17 casas prontas e poderia demolir todas elas? O cara fez com responsabilidade e realmente a área era dele. Mas se não fosse essa casa aqui, às vezes o prejuízo era do empresário.
Mas o senhor acabou de falar que os senhores foram atrás, confirmaram o que era. Eu fui atrás, eu não consegui ter clareza em quais lotes eram e mas onde eram. É isso que eu estou falando.
Às vezes eu
não consegui
ter
a clareza do endereço, porque é uma quadra que só tem casas, né? Aqui na quadra 114, é igual eu falei, encontrei só dois lotes que não tem casa. Um estava em estacionamento e o outro é um lote que eu creio que é particular, porque estava com a placa de vende-se.
Por isso que eu estou falando, eu compreendo clareza, a sua fala, o seu questionamento, né? Agora, e o seu posicionamento.
Talvez se a gente tivesse feito esse questionamento, né, até mais um tempo antes, a gente ter ido em loco, ter falado, realmente, não estamos achando, vamos ver na planta, vamos ver o que faz, vamos ver onde é, né, para a gente, não sei, de repente é um lote que tem casa em cima, né, que tem casa em cima e a gente, como é que vai ficar essa pessoa? Né, eu fiquei realmente nessa dúvida, nessa questão. Eu não estou aqui questionando da idoneidade, se vai fazer... Não estou questionando isso. Eu estou questionando que é uma quadra realmente que eu só vi casas, eu só vi esses dois lotes. Um não era, tava de, eu acho que é particular, porque estava com a placa de venda, sim, um número, e o outro era esse que estava ali de estacionamento, né? Que tem até que pensar, se for estacionamento mesmo do batalhão, vai tirar esse estacionamento deles, né, que faz a segurança ali do bairro, vale a pena? Então, tudo isso a gente também tem que pôr na balança, se for um desses lotes que eu não consegui achar. Eu estou supondo, né? Porque eu não consegui achar. A gente também sabe que Formosa é meio difícil de achar endereço. Então, é só isso a minha dúvida que eu fiquei realmente... Porque eu falei assim, poxa, se for de uma pessoa que mora aqui há muito tempo, né? A gente vai estar aí autorizando, como é que fica? É essa a minha dúvida, eu não estou questionando, eu quero que fique bem claro, né? A idoneidade do projeto ou do executivo, eu não estou questionando isso. Eu fiquei em dúvida em relação que eu não consegui me localizar. Eu acho que alguns outros vereadores também foram em loco, e eu não sei se eles também conseguiram achar, ficaram em dúvida, então essa é a minha dúvida, líder de governo.
Eu até agradeço, vereadora, pela participação no debate, da sua forma como agiu no projeto. Eu acho que, por exemplo, às vezes faltou até falha da gente, eu como líder de governo, não ter colocado no grupo dos vereadores que posição nós poderia ter tomado, porque veio com antecedência correta os projetos. Então, eu quero parabenizar pela discussão, e o projeto tem que ser dessa forma. Prometo que menos de 72 horas, projeto dessa natureza, eu não debato ele nessa casa, para vocês terem um prazo melhor para poder chegar, e questionar, verificar com mais eficácia os projetos, para não votar, às vezes, pensando que pode ser alguma coisa que vem lesar ao erário público. Você pode ter certeza que a minha convicção é sempre de acertar. Jamais deixar o prefeito municipal fazer coisa que não é de contra-realidade. Todo mundo sabe a situação que está vivendo o município, jamais eu tenho certeza da responsabilidade. Até esse momento do prefeito, eu posso dizer assim, que ele está com sua responsabilidade em dias com esse parlamento. Muito obrigado.
Senhor presidente, como meu líder, para nós retirar o 13 e 14 ia dar muito trabalho e voltar para a semana que vem, e o senhor nos levar lá, para a gente ver
a
responsabilidade.
Nobre colega vereador, tirar esses dois projetos hoje é prejuízo. Eu tenho certeza que o senhor, depois que o senhor votar esse projeto, eu tenho certeza que o senhor pode contar comigo para o senhor ver aonde é a localidade, aonde é todos os projetos, que o senhor vai. E é só pessoas que realmente o senhor vai falar. Eu não sabia que era essa pessoa, que pessoa, por exemplo, que realmente quer fazer os investimentos necessários no município.
Eu entendo até, vereadores, os investimentos de cada empresário, mas que seja salutário, igual a gente faz. Compra com a escritura, compra correto, compra depois de ter terminado o serviço, nunca fechar antes para depois comprar. Essa é a minha maneira de trabalhar, diferente de outros. Mas eu sou essa. Primeiro, está legal, eu compro. Se não está legal, eu não compro.
Só para mim fazer uma última parte nessa discussão desses projetos, vereador.
Maior vereador do agronegócio de Formosa, não estou desmerecendo nenhum dos senhores vereadores. Por exemplo, o vereador Luziano, um empresário que todo mundo sabe que está crescendo sucessivamente. Parabéns pelo seu brilhante trabalho de empreendedorismo na cidade de Formosa, não só no distrito de Bezerra, agora na cidade de Formosa. Mas todo mundo precisa de realmente que a gente... Não, aqui não é uma ajuda, aqui é fazendo o que é de direito para que realmente eles possam fazer algo importante. Eu tenho certeza que esse, se fosse um projeto defendido por o senhor ou qualquer um dos vereadores, porque esses outros, quando veio da época do ex-prefeito Itamar, foi defendido por outros vereadores, mas eu fui presente. Entendeu? Eu tenho a certeza que realmente não está fazendo nada para poder roubar ações do erário público. É por isso que eu peço a compreensão do nobre colega vereador Genedi. Você sabe que eu, além de admiração que eu tenho pelo seu trabalho, você sabe que eu sempre posicionei que realmente o senhor entende da evolução dessa cidade. Formosa precisa de pessoa igual Vossa Excelência, igual a Roberto, o Enio e os demais vereadores, porque se fosse coisa que realmente fosse de maracutaia, vocês podem ter certeza que eu não estaria defendendo esse projeto nessa natureza. Vocês sabem que vários projetos eu já retirei
aqui. Uma parte, vereador.
Eu já retirei projeto aqui.
Uma parte.
A palavra está com o Genedi.
Uma parte, Genedi.
Pois não, vereador.
Mas só para dizer para o vereador Fundim, que a gente também tem esse respeito por vocês, tanto é que a gente está aqui para votar, mesmo que não vai votar favorável. Pode ver tanto de vereador da base que não está. Um, dois... Com certeza todo mundo está trabalhando. E tem todas as justificativas do mundo. Mas nós também tínhamos coisas para fazer, estamos aqui, em respeito a vocês, falando por mim, né? E porque para que a coisa dê certo. E vocês possam votar o projeto, né? E que a democracia reine aqui, e se for aprovado, para ser aprovado. Né? Então, assim, essa consideração, pelo menos da minha parte, ela é recíproca também a vocês. Temos que fazer isso, o debate é bom. Quem cresce com isso é a cidade, com esse debate.
Isso é.
Só mais uma parte, vereador, só para me contribuir, porque o vereador Wener pediu uma parte. Verdadeiro. O senhor sabe aqui de quantas batalhas nós travamos aqui nessa casa, quantos vereadores saíram desse parlamento sem querer votar. Mas você já viu um dia o vereador Mundim não querer votar um projeto do ex-prefeito aqui, que eu era oposição?
No dia que você ia votar um que o pessoal que ia te prejudicar, o povo tem que te barrar e segurar para você não vir, porque você queria vir.
Itamar Barreto, 2 anos, 3 anos seguidos, a LDO e a Lua passou aqui por qual vereador que não deixou dois vereadores da oposição sair? Eu falei, não, isso não é coisa de fazer, não, rapaz. Nós vamos deixar o município sem o orçamento do próximo ano.
Nós votamos aqui hoje também.
O senhor sabe disso, hein? Eu agradeço a participação de vocês três aqui hoje. Vocês acham que isso aqui, os nobres colegas vereadores que estão aqui hoje, da base, não estão agradecidos pela presença de vocês três aqui? É para ver a responsabilidade, gente. Vereador, a forma que ele vai votar, não interessa nenhum, para nenhum vereador aqui, mas a responsabilidade dele à frente do parlamento, porque é um orçamento que não pode ser, não pode ter ele no ano que vem. Quem é que sabe, quem é o prefeito, que pode ser o senhor, pode ser a senhora, pode ser o próprio Genedi, ou outro pode ser o prefeito da cidade. Aí a gente não tem a responsabilidade de hoje votar ele, amanhã. Eu estou a 80 quilômetros, saí de lá, pode olhar lá no pessoal lá. Eu saí 5:30 de lá, cheguei aqui na sessão para votar. É porque é de grande responsabilidade votar a Lua, votar a LDO, votar os projetos que realmente necessitam para o município. Então, eu estou agradecido pela presença de vocês, eu como líder dessa casa, entendeu? Então, para mim, eu não quero desfazer, eu não sei qual o motivo que os outros não pôde estar aqui hoje, eu não sei o motivo, mas eu fico agradecido pela presença de vocês aqui. Muito obrigado por vocês estarem participando hoje dessa sessão.
Continuando aqui, o projeto número 11, está aqui a justificativa de 85, a escritura do nosso amigo empresário. Hoje estive lá também, Mundinho, e é triste a gente passar lá e o pessoal bater em todos os vereadores aqui, que a gente não faz nada para aquele setor, e a gente luta. A poeira que já está naquele setor e mal parou de chover. As embalagens daquele pessoal é tudo suja no setor de indústria. Sai tudo sujo. Não tem como segurar tanta poeira. Até a fábrica de imóveis, que é enorme a fábrica de imóveis também, a poeira que tem naquele setor de indústria. Então a gente luta por isso, briga, mas a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de ter asfaltado, de energia, internet, água que não tem. Tudo é particular que eles fizeram. E como você falou, são guerreiros que poderiam ir para outro lugar. Até que agro mesmo, vereador Mundinho, pelo descaso aqui da parte pública, de um ano, a partir de um ano, eles vão levantar acampamento, vão embora daqui. Pela falta, ninguém está pedindo incentivo de dinheiro. Mas é o que acontece lá com aquela empresa, eles falaram, não, dê um basta. Quando tem gente do horário público querendo fechar uma empresa, aí fica difícil, né, vereador? Se a parte pública quer fechar porque não quer emprego, então eles vão fechar aqui e vão embora para a Planaltina. Esses aqui do 13 e 14, eu queria ter visto. Você falou, defendeu muito bem, mas eu queria ter visto. Igual o Santo Tomé, tem que colocar o dedo para ver. Quanto às suas palavras, não duvido nada. Mas a dúvida ficou nesses dois aqui. Desse aqui, está aqui mostrando a escritura, consta que foi em 89 que entrou o setor indústria, né? Que começou, que o do 86... O Nenê Araújo montou em 76, 86?
Em 89.
Foi depois.
86, 86 mesmo.
E aqui foi 85. Realmente.
Soltou as camisinhas e ganhou a eleição.
Isso, foi na época. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão os projetos de lei ordinária 11/20, 13/20 e 14/20. Não havendo mais manifestação, como a leitura e discussão foi em bloco para os três projetos, partiremos agora para a colhida dos votos. Peço ao secretário que o faça. Votação em bloco para os projetos.
Em bloco, o 11/20, 13/20, 14/20, segunda e terceira fase. Como vota o vereador líder do governo Mundim?
Voto sim.
Vereador Nema?
Eu voto sim.
Vereador Genedi?
Voto sim no 11, no 13 e 14, vou votar não.
Sim no 11... No 13. Vereador Macarrão.
Sim, todos.
Não, é porque é muito voto aqui para não marcar errado, viu? Peraí.
Então, tá o é o 13. Repete aí para mim, é qual que é? É o
13. Mas a votação, o Miro, depois a gente faz correção.
Vereador Wener.
Voto não.
Vereadora Roberta.
Voto sim no 11, não para o 13 e para o 14.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim no 11, no 13 e no 14. E fazendo pedido ao presidente, porque esquecemos de justificar a ausência do vereador Joelso por estar acamado. Aí ele pediu para justificar.
Você vota sim nos três?
Nos três, no 11, 13 e 14.
Vereador Bruno.
Voto sim em todos os projetos.
Vereador Luciano.
Voto sim em todos os projetos.
Vereador Mirubai também vota sim, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 11/20, aprovado com 7 votos favoráveis.
6.
Projeto de lei ordinária 11/20, aprovado com 9 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei ordinária número 12 já está votado. Agora o número 13/20 e 14/20, aprovado com 7 votos favoráveis e 3 contrários. É o resumo da votação. Presidente, tendo então vencido a nossa pauta.
Presidente, o vereador Eduardinho teve que ir para a propriedade dele urgente, justificando a ausência do amigo.
Muito bem. Então, não tendo mais projetos em nossa pauta, quero agradecer a presença dos nobres vereadores, a discussão sadia que tivemos, declarando então encerrada a presente sessão extraordinária deste dia 17/6/2020, pedindo a Deus que nos acompanhe e abençoe a todos. Obrigado.